Estamos começando hoje uma série de 6 mensagens totalmente dedicada ao Salmo 23, o mais conhecido e amado de todos os salmos. O Salmo 23 é uma fonte inesgotável de espiritualidade, fé e esperança. Que as nossas mentes e corações estejam abertos para extrair coisas novas deste antigo tesouro do Senhor. Convido-os à leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Gostaria de começar fazendo 3 breves observações sobre o Salmo 23. A primeira é que este salmo apresenta 2 ricas e poderosas imagens ou metáforas que ilustram o profundo relacionamento de Deus conosco. Geralmente nós enfatizamos a primeira imagem, e o salmo recebe inclusive esta afirmação, a primeira imagem de Deus como pastor e nós como suas ovelhas, dos versos 1 a 4. Porém, há uma segunda imagem aqui, que às vezes fica um pouquinho esquecida, mas ela é tão poderosa quanto a primeira. É a imagem do anfitrião. E aqui, quando eu falo de anfitrião, eu vou tomar a liberdade de me dirigir a um casal aqui que está presente, que é muito anfitrião, Gilberto e Nafum, que inclusive está convidando o grupo de casais Adonai para que no final do mês, dia 20, estejam lá. Na casa deles, eles são os nossos anfitriões. Essa figura do dono da casa, essa figura da hospitalidade que é extremamente forte na cultura oriental. E esta outra figura, dos versos 5 e 6, que também está presente neste salmo. Nós somos os convidados de honra deste anfitrião, que nos prepara um banquete. Então, são 2 imagens, ambas tratando de relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo, entre Deus e cada um de nós. Então é esta a estrutura do salmo, dos versos 1 e 4, a ênfase no Deus pastor, nos versos 5 e 6, a ênfase no Deus anfitrião, hospitaleiro. Ok, segunda observação. Este salmo é considerado pelos estudiosos, o seu gênero é um salmo de confiança. Ou seja, Ele quer nos ensinar a confiar cada vez mais em Deus. Nele, você não vai encontrar nenhum pedido, nenhuma súplica. Você não vê aqui o salmista fazendo qualquer pedido ou qualquer súplica, como tantos outros do Saltério. Também você não vai encontrar lamentos. Não se lamenta por nada aqui. E você também tem vários salmos de lamento no Saltério. Neste salmo, o autor simplesmente confia. Simplesmente se entrega sem reservas a Deus, a quem ele vê como pastor e como hospedeiro. Terceira observação. Todo salmo é escrito na primeira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar. Todo ele. E é interessante isto, porque na cultura oriental, especialmente de Israel, era comum falar no coletivo. Deus é o nosso pastor, é o pastor de Israel. Mas aqui o salmista, ele rompe um pouco com esse paradigma, e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Quem é este que assim fala aqui no salmo? Davi, poeta, músico e rei. Quando jovem, Davi foi pastor de ovelhas em Belém. Sempre muito responsável e fiel no cuidado das ovelhas, ele enfrentou animais ferozes para protegê-las. E após passar alguns anos sendo implacavelmente perseguido pelo rei Saul, finalmente ele se tornou o quê? Rei de Israel. E olha que interessante, no Antigo Testamento, o rei devia ser um bom pastor para o seu povo. Aliás, era assim que os líderes eram vistos, tanto pelos profetas, como por outros escritores bíblicos. O rei devia ser, exercer um bom pastorado sobre o seu povo. E Davi foi um bom pastor. Eu leio para vocês o Salmo 78, que é considerado um salmo histórico, um salmo de Asaf. Lá no finalzinho, Asaf faz esta referência a Davi como um pastor enquanto rei. Olha que bonito que ele diz: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Ou seja, tomou junto as suas ovelhas, o chamou lá na sua tenra idade, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Olha o rei sendo visto como pastor. E olha como foi o reinado de Davi sob a ótica do pastorado. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então Davi, enquanto rei, foi um bom dirigente, um bom pastor, um bom líder para o seu povo. Oxalá os nossos líderes também tivessem essa consciência de pastor para cuidar do seu povo. Portanto, queridos irmãos, toda essa experiência acumulada, mais a inspiração do Espírito Santo, levaram Davi a compor este belíssimo e imortal salmo, que é o Salmo 23. Eu não tenho nenhuma dúvida da autoria de Davi quanto a este salmo. Os exegetas, os hebraístas, os estudiosos, o pessoal da alta crítica, adora colocar em xeque a autoria. Porém, bons estudiosos vão dizer: esse salmo só pode ser de Davi, só pode ter vindo da pena dele. Dito isso, vamos ao verso 1, que é o foco hoje da nossa reflexão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira declaração do salmo: o Senhor é o meu pastor. E Davi aqui começa, na verdade, irmãos, fazendo uma vigorosa profissão de fé. É isso que nós encontramos aqui na abertura do salmo. Uma vigorosa profissão de fé. Davi está dizendo quem é Deus para ele. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. E aqui o Senhor está em letras maiúsculas. E por que que está em letras maiúsculas? Porque é o nome mais sagrado de Deus. Alguns falam Jeová, outros Iavé. Esse nome é o nome pessoal de Deus. Quantas vezes nós já dissemos isso aqui? É o nome pessoal de Deus, cujo significado é: eu sou aquele que sou. Foi este o nome revelado a Moisés ali na sarça ardente. Eu sou aquele que sempre está contigo. Eu sou aquele que sempre caminha contigo. Então, tem essa forte dimensão pessoal no nome Yahvé. Só que além dessa dimensão pessoal, esse nome de Deus tem também uma dimensão cósmica. Sim, Yahvé é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador do céu, da terra, dos mares, dos oceanos, de todo o universo. É o Deus Criador de cada pessoa humana, a quem Ele chama cada uma pelo nome. Pois bem, Davi declara que este Deus, Yahvé, este Deus pessoal, poderoso e excelso, é o seu pastor. E como vimos há pouco, para Davi, chamar a Deus de pastor, ou ter a Deus como pastor, não era nada, não era algo nada estranho. Vimos, na sua própria experiência, ele foi um pastor. E ele sabe, ele sabia por experiência, que o pastor é tudo para as ovelhas. Não se concebe uma ovelha sem pastor. As ovelhas, por sua vez, dependem totalmente do pastor. Então, em primeiro lugar, pela sua própria experiência, ele evoca a Deus como seu pastor. Mas em segundo lugar, também, porque Davi conhece a Bíblia. Ele conhecia o Pentateuco. E ele sabia que desde o livro de Gênesis, Deus é apresentado como o pastor do seu povo, Gênesis 49. Então ele une a sua própria experiência enquanto pastor, porque ele cuidava tanto das suas ovelhas, se dedicava tanto a elas, que de fato ele pôde constatar: é impossível uma ovelha sem pastor. E ele pôde dizer: Senhor, é impossível viver a minha vida sem que tu sejas o meu pastor. Portanto, ao confessar que Deus é o seu pastor, Davi reconhece que ele é o Senhor da sua vida e do seu destino. Davi reconhece que Deus é o único que pode, que tem o poder de guiá-lo, de suprir as suas necessidades e protegê-lo. Mas ao mesmo tempo em que ele confessa Deus como seu pastor, ele se coloca como uma ovelha. Sim, ele assume uma atitude de total dependência de Deus, em cujas mãos ele se entrega completamente, em cujas mãos ele confia o controle da sua existência e do seu futuro. Estão percebendo isto? Ele é rei, ele é poderoso, mas ele não admite que ele é o pastor da sua própria vida. Ele fala: Iavé é o meu pastor, eu sou sua ovelha, eu dependo dele, a minha vida está nas mãos dele, o meu futuro está nas mãos dele, o meu destino está nas mãos dele. A direção da minha existência, o sentido da minha vida está em Deus, pastor. E é este justamente o desafio que o verso 1 nos faz hoje, irmãos. Quando Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você: e o Senhor é o teu pastor? O Senhor é o meu pastor. Ele é o teu pastor? Você já fez essa confissão de fé? Você já pode fazer essa confissão de fé? Quem é o pastor da tua vida? Em quem você tem colocado, em quem você tem posto a sua confiança? De quem você depende? Você se vê como alguém que depende de Deus? Nessa cultura, isso muitas vezes é visto como algo ridículo. O ser humano não depende de uma divindade. O ser humano depende apenas dele, de si mesmo. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Pare de agir como uma criança querendo depender de uma divindade. Podem ver, muitos vão dizer que nós ficamos confiando em Deus, ficamos confiando em Deus. Mas Davi faz isto. Será que quando nós dizemos o Senhor é o meu pastor, estamos apenas repetindo palavras bonitas ou professando sinceramente a nossa fé? Colocando de outra maneira, nós sabemos de cor o salmo do pastor? Ou já entregamos verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida ao pastor do salmo? E quem é para nós aqui o pastor do salmo 23? Pastor do salmo 23, irmãos, não é outro, senão aquele que foi o único que o aplicou a si mesmo: Jesus Cristo. Foi a leitura que fizemos no início do culto. Jesus, vejam, em João 10, ele aplica a figura do bom pastor de Ezequiel, do livro de Ezequiel, e do Salmo 23 a ele próprio. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Jesus disse isto. Ele é o bom pastor por excelência. E olha que coisa bonita. Jesus é o único pastor que sabe o que é ser uma ovelha, porque ele se tornou um de nós. Ele é o Cordeiro de Deus, que se entregou. E o livro do Apocalipse tem algo maravilhoso quando ele junta a figura do Cordeiro e do pastor. Ele fala que é o Cordeiro que nos apascenta. Vou ler para vocês que esse texto maravilhoso, João 7, ele vai dizer assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Então, ele nos conhece profundamente. Ele compreende o que passamos e está conosco a cada passo do caminho, em cada momento da nossa vida. E porque Ele deu a sua vida pelas ovelhas, e porque Ele deu a sua vida por nós, somente Ele pode ser o nosso pastor, não existe outro. Quem é que pode ser o pastor da nossa vida? Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele. Porque Ele é o Cordeiro imolado, é o pastor que nos conduz às pastagens da vida. Por isso, irmão, Jesus é totalmente digno da nossa confiança. E não nos resta outra atitude a tomar, senão a de entregar a Ele o controle da nossa vida. E é o caso de eu perguntar aqui, para você: quem que está no comando da tua vida? Quem está te guiando? Quem está te conduzindo? O Senhor é o meu pastor. Agora, qual é a implicação ou a consequência lógica na vida daqueles que entregaram seu coração, o controle da sua vida ao pastor do Salmo 23, que é Jesus? O próprio Davi responde: o Senhor é o meu pastor e? O Senhor é o meu pastor e? Nada me faltará. Quanta consolação, quanto encorajamento nós encontramos nesta promessa. Nada me faltará. Talvez não precisemos nem explicar nada sobre esse nada me faltará, não é verdade, Ney? Pastor, nada nos falta. Mas deixa eu colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Quantas que estão aqui nesta noite, nos acompanhando pela internet, podem falar que não tem falta de nada? Você que está aqui hoje, será que não há ninguém aqui nesta noite com falta de emprego? Está tudo bem com a sua saúde? Está faltando? Quer ver, essa aqui vai pegar todo mundo. Será que não há alguém aqui nesta noite com falta de dinheiro? Ou de um companheiro, ou de uma companheira? São faltas. São ou não são? Então como é que fica esse negócio? Tem um probleminha aqui, pastor. Se o Senhor é meu pastor, puxa vida, eu estou orando há tanto tempo por uma namorada, não tenho? Está faltando. Então como é que fica? Será que eu sou uma ovelha do pastor? Porque a gente pode criar essa dúvida, né? Será que Deus não está falhando comigo? Cumprindo o direito ao seu trabalho de ser um bom pastor na minha vida? Será que Ele não sabe que eu estou tendo essa falta? E aí? Quer ver? Agora eu vou para o outro lado. Talvez haja pessoas aqui e ali que realmente podem dizer: eu não tenho falta de nada. Eu tenho uma boa vida, uma boa família. Nossa, a minha saúde está tinindo. Acabei de fazer o meu check-up e o meu médico disse que eu estou novíssimo. Aliás, o que as caracteriza, o que caracteriza essas pessoas não é a falta, não é a carência, mas o excesso. Não obstante, vivem muitas vezes inquietas, infelizes e com a constante sensação de que algo está faltando, um vazio interior, uma carência interior. o rabino Harold Kushner, e eu indico esse livro para vocês, escreveu um comentário sobre Eclesiastes, cujo título é Quando Tudo Não É o Bastante. E talvez haja pessoas aqui que, a despeito de terem excesso, sentem que está faltando alguma coisa. Então são dois extremos. Alguns que têm falta, outros que têm excesso, mas ao mesmo tempo estão insatisfeitos. Diante desses dois quadros, como fico? Nada me faltará. Qual é o justo sentido do nada me faltará? Talvez uma tradução nos ajude a entender um pouquinho melhor. E é claro que o nada me faltará está tranquilo em relação à sua tradução, ok. Mas a Nova Versão Internacional tem um toque diferente, a NVI. Ela vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Muda um pouco o foco de coisas para uma atitude que eu tenho em relação às coisas. Sabe por quê, queridos? Eu entendo, assim como tantos outros estudiosos e comentaristas, que o nada me faltará aqui tem a ver com o preenchimento interior, que decorre do fato de termos a Deus como nosso pastor. Ou seja, nós temos o fundamental, nós temos o essencial, que é o próprio Deus, que é o próprio pastor. Se você tem o pastor, você não precisa de nada, em última instância. Nada falta àqueles para os quais Deus é tudo. O apóstolo Paulo ilustra isto no seu Princípio do Contentamento. O pastor Marcelo trabalhou no último domingo quando falou sobre cobiça. Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele dizia que ele aprendeu de Cristo a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo quando ele passava por privações, ele falava que ele estava satisfeito, porque ele tinha Cristo. E quando ele experimentava abundância, ele não se sentia culpado, e nem sentindo falta de alguma coisa interiormente. Tem uma mística católica, os católicos a consideram como santa, Santa Teresa de Ávila. Era uma mulher, uma freira carmelita, e ela gostava de meditar nas escrituras. Ela tem um poema curtinho, que até o Jorge Camargo fez desse poema dela uma música, uma canção muito bonita. E nesse poema ela fala um pouco sobre isso. Ela diz o seguinte, olha que bonito ela vai falar: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Então esse é um primeiro sentido do nada me faltará, é que a gente já tem Deus. Porque eu posso ter tudo, se eu não tiver Deus, queridos, realmente eu não tenho nada. E o segundo princípio, sim, que nós podemos e devemos descansar no fato de que nós estamos sendo bem cuidados pelo pastor divino. E nada falta de tudo aquilo que o nosso pastor sabe que nós necessitamos. Porque nesse mesmo texto de Filipenses, Paulo vai dizer que Deus em Cristo supre abundantemente cada uma das nossas necessidades e faz isso de modo glorioso. Aqui no Salmo, ele vai elencar quais são as necessidades ou o que não nos falta. Ele vai elencar nos versos seguintes: alimento, água, descanso, proteção contra os inimigos, renovação de forças. Nada nos falta no que diz respeito a tudo isso que depois ele vai discorrer e descrever. E é por isso que nas próximas mensagens nós teremos a oportunidade de meditar, de refletir como o divino pastor supre cada uma dessas nossas necessidades. Podem ver. Sim. Deixa eu lhes dizer uma coisa, encerrando a nossa reflexão no verso 1. Escute bem, guarde bem isso, leve isso com você durante a semana. Isso é muito importante que eu vou te dizer. O Salmo 23 não é escrito na primeira pessoa do singular? É para você tomar posse deste Salmo. E sabe o que ele está dizendo? Que ele toma conta de cada uma de suas ovelhas. E essa frase que eu quero que você guarde agora. Escute essa frase, é para você. Ele te chama pelo nome. Deus te conhece, Deus te chama pelo nome, e Ele se preocupa com você, como se você fosse a única ovelha que Ele possui. Eu vou dizer isso porque isso é muito forte, e eu fiquei tentando pensar nisso, mas eu tenho que guardar isso no meu coração e levar isso comigo. Eu vou repetir: Ele se preocupa com você, como se você fosse a única ovelha que Ele possui. Ele te conhece, sabe os segredos do teu coração, e Ele é o Senhor do teu destino. O Senhor é o meu pastor. Que Deus te abençoe.